Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois. E esse é o compilado do Código Fonte TV.
Olá, seja muito bem-vindo a este compilado que está regado ao suquinho de laranja. Com direito a quitutes, Gabriel foi a caminhar hoje. Ele parou na padaria e trouxe macarrons para a gente comer durante o compilado. Que chique.
Então, se você está assistindo o compilado de manhãzinha, que é o certo a se fazer, né? Sábado, 6 horas da manhã, você acorda e vai se deleitar lá com macarrons na padaria. Ouvindo o compilado. É o que a gente vai fazer hoje, né?
Exato. Mas tudo bem, se você não acorda às 6 da manhã no sábado, eu também te perdoo. E você pode ouvir ou assistir esse compilado em qualquer outro momento. E ele contempla as notícias do dia 6 do 8 até o dia 12 do 8. E acho que eu não falei que é o episódio de número 67.
Então, bora para as notícias. NVIDIA lança ferramentas de olho, aonde? No metaverso.
A NVIDIA aproveitou o evento SIGGRAPH 2022 nessa semana para apresentar inovações tecnológicas que poderão ser empregadas no desenvolvimento do metaverso. A empresa é pioneira em inteligência artificial e simulação gráfica e combinou suas duas expertises para criar o NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine, ou ACE, um conjunto amplo de ferramentas e serviços para geração de assistentes virtuais. A confiança é tanta que a tecnologia está sendo alardeada como o caminho para passar no teste de Turing. O sistema de avaliação existe desde 1950 e serve para testar a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente a um ser humano ou indistinguível de um deles.
Mas a gente sabe que já teve máquina que já passou no teste de Turing, se não me engano, em 2004. Então, isso não é novidade. Além do ACE, a NVIDIA também revelou soluções para geração de gráficos 3D habilitados para o metaverso, como a biblioteca NeuralVDB. Essa é uma evolução da OpenVDB, utilizada pela DreamWorks Animation para a criação de imagens digitais. A proposta dessas novas bibliotecas é ir além de simples imagens renderizadas, mas explorar o campo de gráficos neurais, capazes de inserir recursos de inteligência artificial em diferentes etapas do processo de produção de imagens. Sanja Fiedler, vice-presidente de pesquisa de IA da NVIDIA, explicou: usando o aprendizado de máquina, o NeuralVDB apresenta representações neurais realmente compactas que reduzem drasticamente o consumo de memória, o que basicamente significa que agora podemos representar uma resolução muito maior de dados 3D. Ou 3D.
Olha, o fato é que a gente já noticiou algumas vezes aqui no compilado e também lá no Código Fonte, né? Nós temos uma parceria com a NVIDIA e eles estão investindo pesado aí nessa área,
né? No Omniverse,
né? No Omniverse, exatamente. Daqui a pouco vai rolar mais um NVIDIA GTC, que é justamente a conferência para desenvolvedores. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer mais novidades sobre o assunto.
Exato. No episódio passado, a gente falou como os empregos do metaverso estão esfriando justamente por conta do problema agora, principalmente, né, da recessão americana. Mas isso não quer dizer que o metaverso está abandonado completamente, até porque a Meta, né, o Facebook, não é a única empresa que está investindo nisso. São centenas de empresas que estão investindo. Então, de alguma forma, o metaverso vai vingar. Pode ser que não seja agora, daqui a alguns anos. Eu até acredito que não, mas em algum momento sim. Porque a gente já deu passos bem largos, né? Inclusive, a própria Meta já deu passos bem largos nesse sentido. E para quem, em algum momento, e tem muita gente aí que a gente já percebeu, em algum momento experimentou o Quest 2, o óculos, o Meta Quest 2, que agora se chama assim, né? Viu qual é o potencial que esse dispositivo tem, né?
Sem dúvida alguma. Nós aqui ficamos abismados e vimos que realmente vai ser algo que vai revolucionar. E isso demora um pouquinho,
tem,
né, gente?
E agora tem muito para evoluir.
Sim.
A gente joga bastante, por exemplo, alguns jogos lá, mas eu acho que a Vanessa também, a gente não consegue ficar tanto tempo. Não seria o caso, por exemplo, ainda, da gente trabalhar dentro do metaverso, ficar 8 horas com um óculos. Não dá,
não,
né?
Não, ainda não consegue. Minha cervical
pescoço
não
dói,
suporta.
Pescoço dói. Apesar da, por exemplo, no Quest 2, apesar da borrachinha ser bonitinha, ser confortável, toda vez que a gente usa, e a gente já viu relatos também na internet, a gente fica com a pele vermelha.
Quando tira, dá pra ver exatamente o que você tava fazendo.
Então, dá um... É um tipo de alergia, né? Mas isso, de forma nenhuma, desmerece toda a iniciativa, o que as empresas estão fazendo. A tendência, até, são esses dispositivos ficarem menores, mais confortáveis, justamente porque...
E mais acessíveis
também,
né?
Mais acessíveis, é. Mas a experiência já é incrível, né?
Já. A atualização do VS Code traz porta de entrada para o Python.
O Visual Studio Code chegou na versão 1.70. Você já reparou aí? Já atualizou? Trazendo poucas novidades esse mês. Porém, a extensão para Python ganhou uma experiência para iniciante. Um guia passo a passo de como instalar e configurar a linguagem. A Microsoft garante que a interface do usuário foi aprimorada para apresentar mensagens de erros e sugestões de alterações de forma mais precisa. Além disso, a extensão para Python agora traz a opção de debug automático.
Outras novidades do VS Code 1.70 estão na barra de menu, que traz melhorias de usabilidade e customização. Anteriormente, ao reduzir o tamanho da janela, a barra de menu se convertia em um menu hambúrguer. Os usuários reclamaram, a Microsoft ouviu e a barra de menu apresenta um novo comportamento, em que as opções continuam visíveis até não ser mais possível. Só quando se atinge esse limite, a barra de menu é escondida em forma de menu hambúrguer. Para quem usa muito o terminal, a nova versão está trazendo integração com o Shell ativada por padrão e também combinações de teclas estendidas do PowerShell.
Olha, são tantas modificações e tantas melhorias que o VS Code vem fazendo, e outros editores também, de alguma forma, seguem também muito dessas melhorias. Não estou dizendo que o VS Code está, de alguma forma, influenciando nos outros editores. Eu acho que, por ser uma opção open source, a gente tem visto essa melhoria, principalmente de usabilidade, muito, nas últimas versões principalmente, é muito forte dentro do VS Code.
Sim, eu acho que a concorrência é muito bem-vinda nesse sentido, né? Porque a partir do momento que um deles está implementando uma solução que foi muito bem vista pelo mercado, automaticamente o outro também implementa.
Pelo,
né,
mercado, então, não, pelos usuários.
Pelos usuários, né? Pelos devs.
Mas aí eu faço uma pergunta para você que está aí assistindo a gente no YouTube. Comenta para mim o quanto você conhece da ferramenta, se você utiliza o Visual Studio, e o quanto você utiliza, o quanto que você acredita que utiliza de potencial da ferramenta. Não só em relação a extensões, mas as funcionalidades em si, aquela de você colocar um terminal junto com o arquivo, você fazer comparações entre arquivos, essas funcionalidades assim que estão aprimoradas dentro do editor, dividir em vários arquivos na mesma janela.
Eu tenho certeza que eu não utilizo tudo que eu poderia, que tem coisa ali que eu não sei.
Por exemplo,
que eu desconheço até agora.
Mas, por exemplo, se você sabe configurar corretamente o editor, como é que funciona as configurações. E isso é importante até para a gente saber, porque a gente quer criar material no Código Fonte TV para ensinar também a utilizar de forma correta o editor. Seja para Python ou para outras linguagens, tem muitas funcionalidades legais, né? Isso poderia vir até virar uma série dentro do Código Fonte TV e, quem sabe, até um curso, né, para a gente demonstrar esse tipo de coisa. Diz aqui nos comentários, que eu acho que é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês. Nova versão do .NET Framework agora vem com suporte nativo ao ARM64.
Na semana passada, o novo kernel do Linux foi anunciado a partir de um dispositivo ARM64, no caso, o notebook da Apple. Agora é a vez do .NET Framework abraçar a arquitetura, trazendo suporte nativo. Diga aí adeus para a emulação. Isso se tornou possível a partir do... Gabriel, estou fazendo muito barulho aqui agora, abrindo o potinho para comer besteiras.
Vamos começar a comilança, né?
Tem que explicar, né? Quem tá só nos ouvindo no Spotify ou em outra plataforma não entendeu nada. Aquele creque, creque, creque lá no fundo.
Macarons.
Bom, vou voltar aqui à notícia, tá? Segundo o anúncio oficial, seus investimentos no vasto ecossistema de aplicativos e bibliotecas, .NET Framework agora podem aproveitar os benefícios de executar cargas de trabalho nativamente no ARM64 para obter melhor desempenho quando comparado à execução de código x64 emulado no ARM64.
Vanessa, come aqui. Tá muito bom isso.
Tá bom? Então tá, continua aí lendo, Gabriel, vai.
Apesar dessa ser a grande novidade para a nova versão do framework, há grandes benefícios de acessibilidade nessa atualização, tanto nas tooltips quanto no Windows Forms. Para as tooltips, a Microsoft aderiu totalmente aos padrões de acessibilidade WCAG 2.1. A partir de agora, elas podem ser acionadas por mouse ou teclado. São todas dispensáveis, selecionáveis e persistentes, facilitando a vida de quem desenvolve com problemas de acessibilidade. No Windows Forms, o .NET Framework 4.8.1 também está trazendo melhorias significativas com suporte a padrões de texto e resolvendo diversos defeitos de contraste que existiam anteriormente. E aí?
Agora eu começo comentando a notícia ou o macarrão?
Macarrão.
Tá bom pra caramba.
Aí, viu?
Bom, agora... posso dizer o mesmo da atualização do .NET Framework. Tá boa pra caramba.
Tá gostosinha, né?
Tá.
Não, e aí a gente vê, por exemplo, ela agora nativamente suportando a plataforma, a arquitetura ARM64, a gente vê também como a ARM tá tomando conta também. A x86 ou x64, essas arquiteturas, ainda são muito mais prevalentes nos PCs, obviamente. Mas a gente vê, por exemplo, na semana passada a gente falou que o kernel do Linux agora já tá... completamente compatível com o Apple Silicon, que são os processadores da Apple e que utilizam a arquitetura ARM. Então a gente vai ver, a gente está vendo, na verdade, já uma guerra entre arquiteturas de processamento e nada melhor do que o .NET e os frameworks todos que a gente vê nativamente rodando nessa arquitetura também.
É, sem dúvida, né? Quando ele já nativamente aceita a arquitetura, vão ter ali várias melhorias já específicas, né? Então, nota 10.
E a gente consegue, por exemplo, ver os próprios servidores, tudo bem que cloud a gente nem se liga muito nisso, né?
Uhum.
Mas servidores que a gente consegue ver também rodando nesse tipo de arquitetura. Isso que é interessante de ver, né?
Sim, e sem contar aí na melhoria para acessibilidade, poxa. Então, também não tem nem o que falar, né? É realmente muito bom. Bem, continuando aqui no .NET, dessa vez para falar do .NET MAUI, que recebe recursos no Visual Studio 2022.
O .NET MAUI chegou em maio para mudar a forma como se criam aplicativos multiplataforma. Porém, a Microsoft ficou devendo um suporte robusto no Visual Studio. Agora, chegou a hora. Chris Hardy, gerente de programa da equipe .NET da Microsoft, fez as honras. Ele sabe português ou não?
Ah, sabe.
Sabe? Ele tem o português fluente, olha só. Criamos ferramentas para ajudá-lo a desenvolver seus aplicativos .NET MAUI, sem deixá-lo lento. Isso significa que, daqui para frente, o Visual Studio está plenamente capacitado para projetos que empreguem um sistema Multi-Platform App UI, ou MAUI, para criar soluções polivalentes, seja para desktop ou para dispositivos móveis.
Na prática, isso significa que os desenvolvedores terão acesso a funcionalidades como Hot Reload, Live Virtual Tree e XAML Live Preview. Sempre me enrolo para falar XAML. Esses são recursos conhecidos do Visual Studio que geram uma grande economia de tempo na criação de aplicações, permitindo que o desenvolvedor produza alterações de código e visualize o resultado instantaneamente. Essas eram ferramentas que já estavam disponíveis para outros cenários, mas estavam ausentes no .NET MAUI. Essa agilidade de menos de 3 meses para entregar o suporte mostra a mudança de foco dentro da Microsoft. O suporte ao Hot Reload no Xamarin Forms, o antecessor do MAUI, demorou tanto que levou ao crescimento de soluções mais ágeis, como o Flutter e o React Native. Dessa vez, a Microsoft não dormiu no ponto.
Ou seja, a gente está vendo, então, surgir um gigante. Pode ser que o .NET MAUI seja realmente, em pouco tempo, uma solução para desenvolvimento de multiplataforma para mobile, que vai brigar de frente realmente com o Flutter e o React Native. Linguagem principal ela já tem, que o C Sharp é super difundido.
Reconhecido, difundido, né? Já testado e chancelado.
Eu acho até que tem muita equivalência até com o Dart, o pessoal vai até me meter pau aí, né?
Ih, vai.
O Dart e o C Sharp, eu acho que são linguagens até bem parecidas. Se bem que, assim, quando a gente mexeu com o Dart, cara, eu achei tão maravilhosa a linguagem, mas o C Sharp também.
Também, não dá, né? Não dá pra escolher. Pronto, Gabriel ficou totalmente em cima do muro agora, justo. Eu acho que... Eu apoio.
É, então, se a gente for colocar nesses ecossistemas, poxa, Dart, C Sharp e TypeScript. E aí, se você tiver que escolher?
Mentira, eu vou fingir que não escutei e vou beber aqui.
Veja que eu falei TypeScript, né? Não falei JavaScript.
Nossa, pra dar mais confusão ainda. Vamos partir pra próxima notícia.
Cisco confirma vazamento de dados em ataque acontecido lá em maio.
Eita! Hackers comprometeram as credenciais de um funcionário da Cisco, invadiram sua rede interna e furtaram cerca de 3 GB de informações no final de maio. O ataque foi confirmado pela empresa, que garante que apenas dados não sensíveis foram acessados, a partir de uma pasta de um serviço na nuvem. O comunicado oficial informa: a Cisco não identificou nenhum impacto em nossos negócios como resultado desse incidente, incluindo produtos ou serviços da Cisco, dados confidenciais de clientes ou informações confidenciais de funcionários, propriedade intelectual ou operações da cadeia de suprimentos.
Os invasores sequestraram a conta pessoal Google de um funcionário que não foi identificado. A partir daí, foi possível ter acesso a credenciais de acesso que estavam sincronizados em um navegador. Usando táticas de phishing por voz, os criminosos convenceram o funcionário a ativar o fator de autenticação de 2 fatores. A partir daí, segundo a própria Cisco, eles entraram no ambiente Citrix, comprometendo uma série de servidores Citrix e, eventualmente, obtiveram acesso privilegiado a controladores de domínio. Uma vez detectados, os invasores foram expulsos da rede, mas deixaram para trás um arsenal de ferramentas para tentar recuperar acesso à rede. Entretanto, novas tentativas não obtiveram sucesso, segundo a empresa. De posse de 2,8 GB de dados, os criminosos partiram para extorsão, mas a Cisco não cedeu às exigências.
Bom, essa é a indicação do que deve ser feito, né? Não ceder às exigências, mas, infelizmente, em alguns casos aí fica difícil para quem sofre esse tipo de extorsão.
Bom, foram 2,8 GB gigabytes. Ela diz que não comprometeu nada, que não tem nenhuma informação desses 2,8 gigabytes. Isso, sim, seria o quê? Um vídeo? Que arquivos seriam esses?
É, porque é difícil, né? Se forem realmente informações ali, é muita informação para não ter nada de ninguém. Não tem cliente, não tem funcionário, não tem da empresa, não tem nada, não. Eram receitas de bolo. Olha, mas o fato é que eu acredito que a Cisco realmente tenha conseguido mitigar tudo isso e que os invasores não consigam novamente acessar, né? E, mais uma vez, pegou a ponta fraca, né? Um usuário ali marcou bobeira.
É. Bom, aí a gente percebe, Cisco é uma empresa super reconhecida, uma das maiores empresas aí na área de redes, principalmente, e serviços de segurança. Onde a gente vê que até a Cisco, né?
É verdade, não tá fácil pra ninguém não, viu? Falando aí em segurança, né? Olha só isso. 10 pacotes Python estavam comprometidos no maior repositório da linguagem. E agora Gabriel vai começar a ler a notícia de boca cheia.
Tem que confiar desconfiando. Nada menos que 10 pacotes Python maliciosos foram descobertos no PyPy, o repositório oficial e mais conhecido de códigos e programas da linguagem. Eles eram réplicas adulteradas de pacotes populares e continham, em alguns casos, o mesmo nome e descrição dos projetos legítimos. Foram detectados códigos maliciosos para instalação de rotinas de furto de credenciais de usuários do PyPy ou de APIs, o que poderia levar a uma contaminação em cascata em uma campanha mais sofisticada. Em outros casos, os pacotes iniciavam o download de malware com propósitos obscuros para os sistemas de usuários. Os pacotes já foram removidos do repositório, mas o alarme foi acionado.
A lista completa dos pacotes afetados está disponível no site da empresa de segurança Checkpoint, responsável pelo alerta. Entretanto, essa não foi a primeira vez que o PyPy ganha manchetes com esse tipo de infiltração. Nos últimos 5 anos, pelo menos outros 5 incidentes semelhantes foram apontados por diferentes empresas de segurança. Ataques desse tipo vêm aumentando exponencialmente. Os hackers buscam afetar a cadeia de produção, tentando se propagar através de bibliotecas que serão utilizadas por terceiros. Bibliotecas disponíveis no PyPy estão sendo empregadas em quase 400 mil projetos no mundo todo, o que torna o repositório um alvo atraente para criminosos eletrônicos.
Isso não é exclusividade do PyPy.
Infelizmente, não.
A gente vê, por exemplo, pacotes NPM também, e muitas vezes, a gente já falou aqui no compilado, os próprios desenvolvedores ali que surtam, que são responsáveis...
São responsáveis pelo desenvolvimento, pela criação dos pacotes, pela manutenção deles.
Por pacotes que são altamente utilizáveis e eles mesmos sabotam, né? Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes que a gente já noticiou, e fora outras pessoas que fazem esse tipo de coisa. Replicam pacotes, fazem um clone ali de pacotes que são originais e fazem ali adulteração. Aí pode ser que um desavisado vai ali, às vezes no hub ali, dá uma pesquisada e encontra um pacote. É claro que a gente tem que ir naqueles pacotes que são mais utilizados, que têm melhores avaliações. A gente tem que olhar, às vezes são pacotes que são verificados, né? Uhum. Mas isso não exime de problemas de segurança.
Sem dúvida alguma. Né? Então nós vimos aí várias iniciativas e ainda vamos citar até mais uma aqui no compilado de hoje respeito disso. Fica atento.
Fica para a próxima notícia que você vai ver.
Nem precisou esperar muito, né? Já chegou a notícia, ó. GitHub quer adotar mais segurança de pacotes no NPM, mas devs não estão gostando muito dessa ideia, não.
Como não, né? A gente vai entender isso aqui agora, ó. O GitHub, que entre outras coisas, opera o registro de pacotes NPM em uso constante por milhões de desenvolvedores, JavaScript e TypeScript, está propondo adicionar um novo mecanismo de segurança ao NPM. A ideia é usar o serviço SigStore para assinar pacotes NPM para fornecer um link verificável entre um pacote NPM público, a infraestrutura de compilação e o repositório de origem.
O SigStore é patrocinado por empresas como Google, Red Hat e VMware e supervisionado pela Linux Foundation. Existe desde março de 2021 com a equipe de segurança do Google dizendo que instalar a maioria dos softwares de código aberto hoje é equivalente a pegar um pendrive aleatório da calçada e conectá-lo à sua máquina.
A assinatura SigStore também foi proposta para outros registros de pacote, incluindo o RubyGems para Ruby e o PyPy para Python, que a gente falou agora há pouco, quem também se mostrou vulnerável. O problema na proposta é que muitos estão chamando de vendorização, ou seja, dependência de terceiros como GitHub, Google ou Microsoft, e perda de privacidade, pois os certificados SigStore incluem endereços de e-mail por padrão.
O risco de aprisionamento parece real, mesmo que não intencional, pois somente o GitHub Actions é totalmente suportado no Fulcio hoje. Tierney Siren, developer advocate da Twilio, disse o seguinte: se isso significa que o GitHub Actions é a única maneira de publicar pacotes verificados, eu sou um duro e vocal menos um sobre isso, até que não seja o caso.
Então, essa é que é a resistência. Por um lado, a gente gente tem uma iniciativa para deixar mais seguro os pacotes e, por outro, para fazer com que isso aconteça, a gente precisa de uma assinatura e uma tecnologia que vá aprisionar, né, que seria a vendorização de determinadas empresas. No caso, GitHub ou Google ou qualquer uma outra aí, né? Ou seja, é um trade-off que a gente está fazendo. A gente vai precisar de segurança, a gente vai precisar dessas iniciativas, não tem jeito, né?
É muito difícil manter totalmente aberto como está hoje e ao mesmo tempo seguro, né? Então acho que, infelizmente, esse caminho aí é um dos que realmente tem que ser pensado para poder dar aquela trava ali de segurança. Mas eu entendo que é um trade-off complicado também, né?
Por mais que, por exemplo, a gente fale, os pacotes que são mais utilizados são aqueles que são mais seguros, né? Por ter um feedback maior, um número grande de usuários, a gente vê que em alguns casos, esses pacotes também podem estar vulneráveis de alguma forma, né? Até por ter muita gente contribuindo. Então, é interessante uma iniciativa como essa. A gente não pode descartar completamente.
Gabriel, tem macarrão na sua blusa aqui.
Não interessa, tá muito bom.
Tá muito bom, chega. Vou guardar, senão ele vai comer tudo.
Vamos à última notícia. Netflix está montando equipe de programadores no Brasil. Você sabia disso?
Atenção, engenheiros de software. Existem pelo menos duas vagas abertas em São Paulo para trabalhar na Netflix. A gigante norte-americana dos serviços de streaming está montando um time de desenvolvimento em solo brasileiro sob a coordenação de Roberto Marim. Marim trabalhou durante 3 anos como gerente sênior de desenvolvimento de software na operação brasileira da Amazon e agora está convocando talentos para a Netflix. Nas palavras do executivo, a empresa era a última dos Fang, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google que ainda não tinha time de engenharia 100% baseado em nosso país. Agora, isso vai mudar.
Olha que legal. Dentro da estratégia da empresa, a equipe brasileira atuaria no segmento conhecido como Components for Partners, ou COPA. Com 500 parceiros pelo mundo e suporte a quase 2 mil tipos de dispositivos, a Netflix utiliza a expertise de inúmeras equipes de engenharia espalhadas pelo mundo para o desenvolvimento de soluções para esses parceiros e aparelhos. Não se sabe até o momento qual será o tamanho do time brasileiro ou suas atribuições exatas, mas a iniciativa irá operar a partir de um escritório em Alphaville, zona nobre da capital paulista.
Olha, eu acho que essas empresas, grandes empresas, as FANGs aí, não podem deixar o Brasil de fora, né? Nós somos um mercado gigantesco que consome tecnologia alucinadamente e, cara, com uma mão de obra maravilhosa aqui no país.
Exato.
Então, realmente tem que aproveitar a mão de obra local para atender as demandas locais que, consequentemente, são exportadas, né, depois.
A gente vê o próprio Google também montou um novo time de engenharia também, uma área nova aqui de engenharia no Brasil, além de BH, agora também em São Paulo. Vê a Netflix, a gente está vendo também uma expansão muito grande da Amazon aqui no país e novas iniciativas, muitas iniciativas de empresas também criando áreas. E no entorno, inclusive, ali de Alphaville, Barueri, vão ter iniciativas novas ali para atração de mercado, de formação de profissionais e novas empresas. Então, eu acho que eu vejo um futuro muito bom daqui a alguns anos para nós profissionais que estão aqui no Brasil, né? Tem muita gente trabalhando para fora hoje, que isso é ótimo também, de alguma forma, porque isso forma bons profissionais, né? Mas a gente vai ter um ambiente muito bom daqui a alguns anos, depois me cobrem isso aqui, de tecnologia dentro do país, tá? A gente, no Código Fonte TV, a gente tem tido contato com várias dessas empresas, a gente tem visitado, conversado com pessoas, tá? Uma dessas iniciativas bem legais é o Bioparque. Não sei se vocês já conhecem.
Olha, nós não conhecíamos e ficamos chocados, porque é uma iniciativa grandiosa que está literalmente construindo uma cidade ao redor
do Paraná.
Um polo tecnológico, né?
E isso vai acontecer também ali na região de Barueri, Santana de Parnaíba, e a gente vê em Alphaville também, o próprio Google. O Google é na cidade da USP, né? Que a gente falou no último episódio. Então, assim, vai ter muita formação e muito espaço de mão de obra nos próximos anos. Escrevam. Agora é o momento do Breakpoint. O que é o Breakpoint, Vanessa? Agora é você que explica.
Agora eu que explico. Breakpoint é aquele momento em que a gente pausa as notícias pra fofocar com você, pra trazer aqui um caos, algo que aconteceu em nossa vida, seja profissional ou pessoal.
Igual quando a gente pausa o código, quando a gente coloca lá um Breakpoint na ideia, né?
Exatamente. E a nossa ideia aqui é justamente contar alguma coisa pra distrair um pouquinho vocês e pra que a gente possa interagir nos comentários também, pra que você conte o que aconteceu com você de forma similar a gente, de diferente, se você achou engraçado, se você achou trágico, cômico, enfim. É. E dessa vez nós trouxemos aqui o nosso dia dessa semana, né? Aquele dia, dia normal, sabe aquele dia comum aqui?
Nós gravamos na sexta, aconteceu ontem, tá?
Quinta-feira.
A gente tenta ter uma rotina certinha, assim, uma coisa, pra gente não sair muito da rotina, mas ontem saiu da rotina.
Saiu,
né?
É engraçado que muitas pessoas já perguntaram pra gente, né? Coloca a câmera, deixa a gente ver o que vocês fazem no dia a dia, e a gente fala que se a gente fizer isso, vocês vão ter certeza de que nós somos loucos, entendeu? Por isso a gente ainda não colocou, porque o nosso dia é agitado, gente. Não tem aquela coisa, um dia a dia do engenheiro de software acorda de manhã, lindo, maravilhoso, vai pra academia, volta, senta, codifica, feliz, tomando um café. Mentira, não, gente, aqui é uma loucura.
Mas o dia ontem, aqui em casa, começou
assim, foi ainda
assim,
pior.
Ó, 6 horas da manhã, nosso filho mais velho sai pra escola, porque ele chega bem cedo lá. Aí, 6:30, eu levantei e fui caminhar na esteira que eu tenho aqui em casa. Aí, caminhei algum tempo. Aí, minha sogra, ela vem aqui pra casa, né? Todo dia, pra ajudar a gente aqui no dia a dia.
Eu ajudo minha mãe na tecnologia de pagar as suas contas de forma digital através do aplicativo. Ela não sabe fazer, eu ajudo.
É, mas ela chegou ontem aqui.
Anteontem, né? Um dia antes, ela chegou. Vanessa, paga as minhas contas.
Isso, e ela desinstalou sem querer o aplicativo. Aí tem uma crítica aqui, o aplicativo da Caixa. Cara, que porcaria, né?
Porque já melhorou, tá? Mas ainda tem muito X ali pra melhorar,
porque,
viu?
Porque toda hora que você habilita o dispositivo, volta e meia você tem que voltar na agência pra habilitar novamente
o dispositivo. Tudo bem que nesse caso foi extremo, né? Ela realmente desinstalou o aplicativo, então ok, não é a culpa da Caixa. Aí, mas outras vezes a gente já simplesmente chegou ali, não, aplica o dispositivo está descadastrado, vá até a agência da Caixa. É.
Aí o que acontece? Aí a gente, na nossa correria, antes de começar a trabalhar, fala assim, Vanessa, vamos lá rapidinho então, no centro da cidade, ela fica aqui com o nosso filho menor, a gente vai rapidinho, eu não preciso nem sair do carro, dou uma volta, você vai lá, habilita.
Beleza,
pra gente
então
não perder
rapidinho,
tempo, né?
Não perdeu tempo, não ficou sem a sogra aí pra cuidar de tudo, ótimo, né? Então tava perfeito até aí,
isso.
Fomos.
Só que eu não tinha nem tomado café, tinha acabado de sair da esteira. Tava todo suado, queria tomar o banho, não sei o quê. Mas, cara, saímos e aí fomos.
Pra não pegar o trânsito do
não
dia a dia,
não pegar,
né? Fomos antes.
É. Aí, na hora de voltar, a gente tem dois carros, né? Tem um carro que a gente usa mais pra viajar, tudo. E um carro que a gente usa mais pro dia a dia, que é mais surradinho.
Aquele 1.0, entendeu? Pra ser mais econômico na gasosa, é isso aí.
Mais surradinho. E aí fomos nele, né? Quando a gente voltou, eu tava entrando na minha rua, o carro, vum, apagou. Morreu.
Gabriel deu certo. E, ué, o que foi, Gabriel? Esqueceu de pesar na embreagem? Ele, não, o carro acabou. Apagou. Morreu.
É. E tava chovendo. Aí eu falei, eu tentei ligar o carro, não ligou. Aí eu, Vanessa, vem aqui pro volante. Aí, nisso, já vem carro atrás. Isso numa curva, né?
Ônibus, né? E Petrópolis, tá? Pra quem não conhece, é uma cidade que tem um espaço exato de dois carros. Um vai e o outro volta. Não tem essa história de várias vias, nada disso.
E aí, a Vanessa veio rapidinho pro meu lado, eu tentando empurrar o carro.
Empurrar o carro na ladeira.
Porque o carro tava descendo também. E aí, empurrando, a Vanessa não entendeu o que queria fazer. Ela achava que...
Não, eu ia jogar só pro cantinho. O Gabriel queria que eu jogasse pra calçada, entendeu?
Mas eu empurrei com o maior esforço. Olhei assim, a roda retinha, assim. Vanessa não entrou.
Eu tava
pro
cantinho só, não tava na calçada.
Maior esforço. Aí depois vieram três pessoas ali, me ajudaram.
Nos ajudaram, viu? Os são boas pessoas, ajudaram
a gente. Conseguimos colocar o carro na calçada. Aí eu abri o capô e fui ver se tinha água lá, se...
grande entendedor de mecânica. Gabriel foi lá olhar o que tava acontecendo.
Ah, eu olhei se o motor tinha esquentado, se tinha água ali.
Tava pegando fogo, não tava.
Ou cabo de vela, é a única coisa que eu sei ver. E aí eu olhei que tinha um cabo de vela, realmente parecia estar meio soltinho assim. Aí esperamos um pouco, ligamos o carro e ele ligou.
Opa, ligou.
Mas aí o motor ficou rateando, falei, puta, deve ser vela. Aí eu mexi um pouquinho no cabo, e aí quando eu mexi parece que deu uma melhoradinha. Eu falei, é isso.
Aí o que nós fizemos, né? Não dava pra ir pra mecânica naquele momento. Falamos, vamos deixar o carro aqui no início da nossa rua, né? Pra não subir também. Aí, ok, entramos no carro. Quando começou a subir, a rua parou ali no cantinho. Ele já apagou
morreu sozinho de novo. Aí deu pra estacionar rapidinho, e aí... Terminamos de subir nossa rua a pé. Chovendo.
É.
Aí chegamos em casa. Puta, olha que lindo. Chegamos em casa. Aí sim, assim, agora
molhados.
Agora eu vou.
Sem café da manhã.
É. Agora eu vou lá tomar o banho, mas pelo menos desbloqueamos lá o aplicativo da minha sogra.
Viu? Consegui pagar as contas da minha mãe na hora do almoço.
Aí, bom, vou tomar meu banho. Mas não, mas era quase 10 horas. Eu tinha uma conferência numa empresa
pra atualizar o certificado digital da nossa empresa, que obrigatoriamente tinha que ser com ele, coitado.
Eu precisava ser eu, porque eu que assino pela empresa. Aí, putz, cheguei todo esbaforido, sentei lá, abri lá, a menina foi super simpática comigo, e aí fiz a conferência.
Enquanto isso, tô eu lá com o mecânico, né? Não, meu carro tá parado aqui, tem como você ver,
isso. E aí, na hora que acabou a conferência, eu falei assim, vamos lá tomar café, vamos relaxar, não sei o quê. Quase
não, não, Gabriel,
10h30 da noite.
10h30 da manhã, não, ainda, da manhã. Pelo amor de Deus, não demorou tanto assim, não. Aí, chega o Gabriel, não, vou lá tomar banho. Então, o rapaz, o mecânico tá vindo ali, eu tenho que publicar o vídeo aqui, que eu tô vendo com o nosso parceiro. Aí o Gabriel desceu a rua de novo, sem tomar banho.
Aí chovendo, tava chovendo mais forte ainda, aí desci a rua a pé pra encontrar o mecânico lá. Aí conversei com o mecânico, tudo, não sei o que, né? Ok, aí volta, sobe a rua de novo.
Enquanto isso, tá lá a Vanessa, sem tomar café também, organizando as coisas pra publicação do vídeo. Então, foi super tranquilo.
Aí cheguei em casa
assim,
mais ou menos umas 11 horas da manhã, esbaforido, sem carro.
Sem banho.
Sem banho e sem café. Porra, morrendo de fome.
Exato.
Pra trabalhar, né? Pra sentar e trabalhar. Aí, no final das contas, já vai direto pro almoço, né?
Pula. Dá amanhã como perdida mesmo e vambora pra próxima.
Ou seja,
mas entre mortos e feridos, todos se salvaram, tá bom? Depois
não,
o Gabriel
o carro
comeu,
não.
Eu também. O carro tá mecânico
ainda. O carro
ainda.
Tá mecânico.
Mas ele vai se salvar. Não era nada tão grave assim. Só estamos aí a pé do picanto, tá?
Então, mas você vê como que é uma rotina normal,
tranquila.
Aquela rotina de influenciadores.
Isso. Aí quando dá meio-dia 40 tem que levar o outro filho no colégio.
E aí, você já passou um perrengue desse tipo? A gente já passou...
Piores, né?
Pane seca não, mas bateria descarregada
sim,
né? Algumas vezes, né?
Sim, teve uma, inclusive, que a gente quase perdeu o ano novo, lembra?
Foi.
Na virada do ano, porque o carro resolveu dar problema. Não lembro mais o que foi.
Não, foi de 99 pra 2000.
A gente ia perder a virada do milênio. Porque o carro resolveu dar ruim. Mas essa é a história pra outro breakpoint, viu?
Conta aqui nos comentários qual foi um perrengue que você já passou com um carro, né? Obviamente, se for um acidente grave. Grave, poxa, não precisa
contar.
Ah, não,
por favor,
né?
A gente quer histórias com um final feliz, assim, ou pelo menos que o carro esteja no mecânico.
E depois desse perrengue todo, nós conseguimos publicar um vídeo na quinta-feira, mas também teve vídeo na segunda-feira. E começamos a semana no Código Fonte com um vídeo super legal, o Canary Deployment.
É que nós descobrimos que falamos errado, né? Não sei por que a gente falou Canary Deployment e a Canary Deployment. De canário, né? Fazia sentido até em português. Mas ainda bem, esse vídeo foi super legal, vale a pena você ver para justamente descobrir por que implementar o Canary Deployment.
E por que não implementar também.
Então é aquele dicionário do programador para você entender um todo. E nós ainda deixamos uma dica de um outro vídeo que nós fizemos em parceria com a Red Hat, onde o Helder, nosso amigo aqui, na verdade, nos ajudou implementando o Canary Deployment, né? Canary Deployment. E ainda bem que na quinta-feira, no vídeo seguinte, nós tivemos a parceria do Cambly para ajudar a gente nesse inglês, viu?
E na quinta-feira a gente fez um vídeo assim com um condensado. Eu até falei lá, era um dos vídeos mais importantes do canal e um dos mais longos também, porque a gente condensou também as nossas experiências e o que a gente tira depois de 26 anos trabalhando com programação. Então a gente até colocou lá como programação é uma carreira de longo prazo, então vale a pena ganhar
os
51 minutos lá do
assiste
vídeo.
Assiste no 2x que aí vai pra 25, olha só. 25 e um pouquinho. Mas vale mesmo a pena porque a gente falou de vários assuntos, incluindo aí frustrações, competitividade, até problemas que acontecem com a gente, tipo síndrome do impostor, depressão, ansiedade.
Criar rotina, gerir tempo.
Isso, como se manter motivado. Então, tudo
atualizado
isso, né? Atualizado.
Também.
Tudo isso é muito importante para justamente conseguir ter uma carreira longa na área de tecnologia em geral. A gente fala muito específico de programação, mas acho que qualquer pessoa que trabalha com tecnologia vai conseguir aproveitar todos os conselhos que nós estamos falando ali, né? E, na verdade, trocar uma experiência. Tiveram comentários incríveis. Vale a pena você dar uma olhada também. E depois de assistir o vídeo, também deixa ali o seu relato pra gente, pra a gente conseguir aprender ainda mais com vocês também.
Então a gente aproveita e já lê alguns desses comentários lá no vídeo de programação é carreira de longo prazo. O Fernando disse, ó, realmente esse foi o melhor vídeo do canal. Sempre acompanho vocês e gosto muito da forma que vocês explicam.
Obrigado, Fernando. O Juliano Gomes falou assim, cara, que vídeo fantástico, deveria ficar fixo no canal. Todo profissional de tecnologia começando ou algum tempo no mercado deveria ver. Parabéns de verdade por esse vídeo completo e de extrema importância.
Olha, obrigado. Tá vendo? Eles mesmos já estão com um testemunho aqui do vídeo. O Daniel Brandt disse, sou programador há 22 anos. Esse vídeo parece um flashback da minha carreira. Parabéns pelo excelente conteúdo.
É bom também que confirma tudo que nós achamos, né? Ter mais profissionais ali já há tanto tempo no mercado também, verificando ali tudo que nós falamos,
e da
né?
mesma geração, praticamente, né?
Sim.
O Jeová Júnior disse no compilado anterior, no episódio, ele disse, muito da hora, como sempre, não esperava mais do melhor canal de notícias tech. Olha que legal. Alô, rede de televisão, já pode chamar esse casal maravilhoso para a coluna de tecnologia. Obrigado por agregarem tanto em minha carreira com todo o conteúdo compartilhado. Ainda bota um memezinho assim.
Uhul. Muito
obrigado, Jeová.
Olha, juntinho os dois, hein? Não posso nem falar vem daí, porque aí eu saio no prejuízo. O Crio Amorim falou o seguinte: caramba, um programa cheio de informação passado de um jeito leve e simples. Até minha esposa, que não é da área tech, se divertiu e riu com vocês enquanto eu aproveitava aquele update de informações.
Ah, que legal.
Obrigada, muito legal, viu? Um beijo, Crio, pra você e pra sua esposa também.
Muito obrigado. Olha, muito obrigado a todos vocês que comentam. A gente gosta bastante quando vocês comentam, principalmente quando o comentário vem no episódio completo no YouTube. Por quê, Vanessa?
Porque através desse... Tem que vir a voz de locutora nesse momento, né? Porque através deste comentário, você está concorrendo a esta belíssima camiseta do compilado, que o Gabriel está usando e eu não, porque eu tô com frio.
Então chegou a hora e o momento do sorteio. Explica aí para eles, Vanessa, como é que funciona o sorteio do compilado. Enquanto isso, eu vou preparando a nossa tela.
Você que comenta todo sábado ou qualquer outro dia da semana no episódio completo do compilado, está concorrendo a esta belíssima camiseta através desse sorteio que o Gabriel faz agora.
Ou algum brinde qualquer do Código Fonte, que pode ser o quê, Vanessa? Pode ser
um sticker, um suquinho de laranja. Mentira, nunca sorteei suco de laranja, não. Mas podem ser camisetas do compilado, do Código Fonte e stickers do nosso canal.
Então, sem mais delongas, lembrando que quando a gente faz o sorteio, vocês mesmos escolheram a gente fazer essa voz de locutores de rádio.
Sim, e se você não estiver gostando, por favor, deixe nos comentários que nós juramos parar com esta ideia.
Então eu peguei aqui o link do último vídeo, coloquei aqui no meu sorteador e deu, olha isso, 225 comentários. Olha que legal, já bateu o recorde novamente.
A cada semana nós estamos aí batendo recorde de comentários.
Não perca a voz,
porque...
Vanessa.
Não, desculpa. Muito obrigada por você que vem comentando a toda semana. Estamos batendo recordes de comentários.
E olha, eu vou fazer igual eu fiz na semana passada. Não interessa se vocês ficam putos ou não. Quando eu falo 3, 2, 1, vem a propaganda. Pronto, eu boto a propaganda aqui.
Agora, okay, agora sim, a gente volta com o sorteio.
Agora sim a gente sorteia. Vamos lá ver quem foi que ganhou a camiseta. Rodrigo Baioco, ele disse... Sobre JavaScript, talvez o Google esteja certo com Dart. O JavaScript foi feito às pressas e tem sempre essas falsas correções que deixam a desejar. Olha a treta.
Nossa,
do Rodrigo.
Nossa, Rodrigo, você ganhou a camiseta e vai ter gente recomendando no seu comentário agora, até após. Isso tudo foi por conta da notícia da semana passada, né? De que o criador do Jason falou que é hora de aposentar o JavaScript. Deu um bafafá danado na comunidade, viu? Rodrigo, você deverá entrar em contato com a gente através do contato@codigofonte.com.br para nos passar o seu endereço para que nós enviemos essa belíssima camiseta para você.
Então, parabéns para você. E então, não deixe de comentar aqui, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver no Spotify, deixa eu dar um adendo aqui no Spotify. Nós temos ficado em segundo e terceiro lugar em top podcasts de tecnologia. Isso aí é muito gratificante pra gente. Então, se você estiver no Spotify, vai no compilado, na página do compilado mesmo, e dá um curtir. Uma estrelinha. Dá 5 estrelinhas no compilado, que isso ajuda deveras a gente a crescer ainda mais na plataforma. Mas não deixe de vir aqui no YouTube, no compilado do Código Fonte TV, se inscreva nesse canal e comente no episódio para você também concorrer a uma camiseta. Só que para você poder concorrer toda semana, você tem que comentar toda semana, né?
Sim, porque nessa semana nós sorteamos justamente os comentários que estavam no compilado da semana passada e assim vai ser sucessivamente.
É isso. Então, muito obrigado e espero você no próximo sorteio, tá?
Mas ainda não acabou, não. Ainda tem mais coisa nesse compilado hoje, viu?
A gente precisa agradecer todas as pessoas que estão fazendo o compilado crescer, tanto no YouTube quanto no Spotify e em outras plataformas também. Mas as pessoas que têm aqui um carinho todo especial pela gente são aquelas que contribuem e fazem parte do Clube dos CDFs no canal Código Fonte TV. Por quê, Vanessa?
Por quê? Porque é muito simples. Você acessa lá o canal do Código Fonte TV, clicou no Seja Membro e você nos ajuda com uma quantia modesta de R$ 1,99 por mês para ajudar a bancar aqui este suquinho de laranja. E, na verdade, todas as pessoas que são membros recebem aqui um agradecimento todo especial e realmente nos ajudam a colocar esse projeto do compilado para frente.
Porque o compilado, além do canal do YouTube, a gente também tem um disparo de newsletter. Todo esse conteúdo também fica disponível numa newsletter. Você pode se inscrever em compilado.códigofonte.com.br.
E ela vai parar no conforto da sua caixa de entrada no sábado de manhã também, bem cedinho.
Seis
viu?
Horas. Seis horas, hein?
Seis horas.
Então, muito obrigado a Josélia Guilherme, Marley dos Santos, Agnaldo Pereira, Kelvin Carmo, Brandon Stakowski, acho que é isso.
A Ângela Cristina, ao Backup do Almeida, a Pamela Rondina, Marília Cuenca.
Eduardo Hermans, Marília Cuenca, de novo. Olha, ela tem. Ela se inscreveu com dois.
Beijo especial pra você.
Beijo duplo pra você. O Pedro Júnior.
E o Rodrigo Felipe. Muito obrigada pra todos vocês que foram aí os homenageados dessa semana que nos ajudaram aqui no compilado.
Principalmente a Marília Cuenca.
E agora sim estamos chegando ao final de mais essa edição do compilado.
Que pena. Espero que você tenha curtido. Assim como vocês têm curtido aí nas últimas semanas, não deixe de deixar o like e comentar. É muito importante isso pra gente no YouTube. Muito importante. Importante, né?
E é legal também que se você quiser gravar aquele videozinho, postar lá no seu story marcando a gente, sim, que você está escutando o compilado, seja onde for, nós repostamos no nosso Instagram, no @códigofontetv.
Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana, espero que você tenha uma semana muito produtiva e a gente se vê no próximo compilado.
Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.